Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Em primeiro lugar, quero deixar claro que ocupamos essa tribuna não por desespero, mas por indignação, como disse aqui o senador Lindbergh. E quero manifestar minha solidariedade à senadora Fátima, porque nunca a vi usando sua condição de gênero para pegar a palavra nesse plenário. Sempre a fez por sua competência e por defender suas ideias, seus ideais e as causas que nos movem. Com certeza nós temos um linchamento público ao presidente Lula. E isso nos dói muito, porque o presidente Lula é o nosso líder, é um homem que fez verdadeiras transformações nesse país. E faz parte da velha sistemática da Inquisição. Quando eu não consigo me contrapor a você, vencer seu discurso, derrotar suas ideias, ganhar o que tem, eu destruo você. E é isso que está se querendo fazer com o presidente Lula. Principalmente porque nós temos aí, em 2018, a possibilidade concreta dele ser de novo candidato a presidente e de novo governar esse país. Eu pensei em muitas coisas para dizer aqui em defesa do presidente, contrapor argumentos, falar de outros partidos, falar de outras pessoas e outras lideranças. Mas eu li essa semana, no site do Luiz Nassif, um texto do professor Aldo Fornasieri. E eu acho que ele reflete muito o debate que nós estamos fazendo aqui e a situação que nós vivemos no país. Diz o professor Aldo, e eu me permito aqui ler alguns trechos e comentar esse texto, e depois quero que ele na íntegra fique registrado aqui no Senado. Diz o professor Aldo: em conversa com o filósofo e professor de ética Renato Janine Ribeiro, ele me afirmou que o PT no governo foi mais ético do que os demais partidos que estão aí. Reconhece ele que não é possível o PSDB arvorar-se menos corrupto. A sociedade sabe disso. E esta é a dificuldade que o PSDB encontra. Apesar da crise do governo e do PT, os tucanos não conseguem expandir sua influência, pois o único ponto programático são as acusações moralistas e a destruição do PT. Não há, por parte da oposição, um projeto alternativo de desenvolvimento do país. Mas segue o professor: por mais contraditório que possa parecer, foi sob os governos do PT que foram desenvolvidos os maiores esforços e os maiores avanços institucionais de combate à corrupção. Estão aí a autonomia da Polícia Federal, a lei que pune as empresas corruptas, a lei de acesso à informação, o portal da transparência, apenas para citar alguns. Claro que alguém poderia dizer, continua ele, que Renato Janine simpatiza com o PT e que foi ministro de Dilma. Tudo isso é verdade. Mas é preciso ir um pouco além da visão meramente instrumentalista e manipulatória do debate público e político acerca das acusações de falta de ética. A filosofia contemporânea assemelha os conceitos de moral e ética, continua ele. Hegel, provavelmente, foi o filósofo que estabeleceu a distinção mais explícita entre moral e ética. Para ele, a moral diz respeito à intenção individual, subjetiva de fazer o bem, e carece de uma realidade externa. Já a ética é a realização do bem que se expressa em instituições históricas, nas formas de Estado que garantem esse bem e orientam a conduta dos seres humanos a realizá-lo. Quando se discute ética numa perspectiva política, a noção hegeliana do conceito, sem dúvida, é mais apropriada. Para Hegel, o objetivo da conduta humana é o aperfeiçoamento, a universalização do Estado, que deve marchar progressivamente rumo à garantia e à prática dos direitos. Portanto, a ética consiste na realização dos fins consoantes ao bem comum. Ética é bem comum. Então, se queremos discutir ética, vamos discutir ética da perspectiva correta. Se esta é a discussão sobre a relação entre ética e política, é preciso notar que a política é o meio por excelência da realização da ética. E, ao mesmo tempo, a política, como potência de aperfeiçoamento do Estado, é a forma pela qual a vida coletiva se realiza. A partir desse entendimento, não há, diz o professor Fornasieri, como não dar razão à avaliação proferida por Renato. Os governos petistas, particularmente os governos de Lula, foram os mais éticos, por terem promovido de forma mais apropriada e de forma mais ampla os fins relativos ao bem comum. O bem comum deve ser medido pelo metro da justiça. Colocar na ordem do dia a questão da desigualdade, da fome, da execução, da exclusão, como fizeram Lula e o PT, foram atitudes orientadas pela busca da justiça e pela promoção do bem comum. Nenhum outro político, nenhum outro partido fizeram, de forma igual ou de maior alcance, a promoção do bem comum, como Lula e o PT o fizeram. Nesse sentido, Lula e o PT promoveram a ética mais do que os outros partidos políticos, mais do que os outros políticos. A presidenta Dilma, mesmo em meio à grave crise, quando se...
Senador, eu vou dar mais um minuto para Vossa Excelência concluir, por gentileza.
A presidenta Dilma, quando se esforça para garantir as conquistas sociais, mantém a mesma perspectiva ética. Portanto, combater a corrupção seletivamente, como nós estamos vendo no nosso país, punindo uns e isentando outros, é igualmente imoral. Então, se queremos discutir moralidade e ética, vamos discutir nesse terreno. Vamos discutir sobre os bens e feitos comuns feitos por tantos outros governos e políticos. E vamos discutir sobre a seletividade das investigações que nós estamos tendo. Ninguém aqui quer que não se investigue, apenas que as investigações aconteçam para todos, não apenas para o PT ou para o presidente Lula. A tentativa de destruição política, moral e institucional do PT e de seu líder maior pode ser uma estratégia que se apresente alguns resultados positivos no curto prazo, mas no médio prazo o PT será beneficiado dessa condição de vítima, de uma ação persecutória conduzida por adversários, autoridades e setores de mídia. Sem inocentar culpados, aceitar essa perseguição como um dado da realidade, sem questioná-la moral e politicamente, é uma forma de aceitar a injustiça, pois todos devem ser iguais perante a lei. Lula já foi acusado de tudo em sua vida, desde ter um aparelho 3 em 1, desde ser o maior agitador do Brasil, desde ser comunista, fechar igrejas, dividir a casa das pessoas. Agora é acusado de visitar um apartamento que não comprou, de frequentar um sítio dos amigos e de ter um barco de R$4.000. Talvez vocês pudessem acusar o Lula de ter tirado 40 milhões de pessoas da miséria, de ter feito o maior programa de investimento em moradia popular que esse país já teve, de ter feito um ProUni, de ter feito um financiamento de educação infantil, de educação politicamente, um processo eleitoral de maneira antecipada. Eu agradeço, senhor presidente.